fale.
Claro.
Por que a festividade de Matzot se chama Pesach? O mundo pergunta, por que o dia festivo chamado o dia da Torá, festividade das Matzot, chamamos Pesach? A resposta é porque está escrito, eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim, quer dizer, nós louvamos o Criador, e o Criador louva a Israel. Por esse motivo, se chama essa festividade na Torá, festividade de Matzot. É como se o Criador louvasse a Israel, o que significa que Israel e nós chamamos a festividade com o nome de Pessach. Como está escrito, e dirão, é uma oferta de Pessach ao Senhor que passou por sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando golpeou os egípcios e salvou as nossas casas. Assim mesmo, nós encontramos na guerra de Midian, e o Senhor falou a Moshe, dizendo-lhe, venha a vingança dos filhos de Israel, dos Nibianitas. E Moshe falou para o povo, dizendo, tragam homens dentre vós para o exército, irão contra Midian para lhes dar a vingança do Senhor a Midian. Devemos entender porque o Criador lhe disse a Moshe que a guerra de Midian era a vingança de Israel. E Moshe lhe disse ao povo ao contrário do que lhe disse o Criador. Ele disse que a guerra de Midian é a vingança dos filhos de Israel. Isso também nós devemos explicar da mesma maneira. O Criador louvou Israel, que é a vingança dos filhos de Israel. E Moshe falou a Israel, louvando ao Criador. Por este motivo, mudou o que o Criador lhe havia dito. Mas, no entanto, também devemos entender o que significa que o Criador fala do louvor de Israel e o povo de Israel fala do louvor do Criador. Porque se nós falamos nas pessoas que são de sangue e carne, que cada um dá louvor ao outro, como vai poder imaginar que a vingança do Senhor? Para poder entender o anterior, devemos recordar o propósito da criação, que certamente os nossos sábios disseram, é fazer bem para as criaturas, para que o benefício que se quer repartir com os seres criados seja pleno. Visto que não haverá nenhuma vergonha nele, ou correção chamada ocultamento. Como consequência, para a pessoa é incapaz de fazer todas as ações com a finalidade de otorgar, e somente quando ele corrige suas ações e sai do amor próprio, a esse grau ele sai da escuridão e entra na luz. Isso se chama saindo da escuridão para a luz. Porque então, toda a sua recepção é somente para que quer dar prazer ao Criador e ajuda a levar a cabo sua meta, que é o seu benefício sem defeito, o que significa um presente sem nenhum tipo de vergonha durante a recepção do prazer do Criador.
Be'et kabalat ha'tanug me'abore. Uvaze navin ma she'abore medaber b'shevach Yisrael. Klomar, she'abore rotze leitiv
le'nav. Através disso nós entendemos que o Criador louva Israel, quer dizer, o Criador quer fazer bem às suas criaturas. Por esse motivo, louva Israel. A intenção é em benefício de Israel. Disto, o desejo de receber foi criado para a criatura, para receber, em forma de recepção. Isso é considerado como quem quer receber por amor próprio, devido ao desejo de receber que o Criador criou nos seres criados. Eles desejam receber abundância para tranquilizar as carências que o Criador lhes causa. Esse é o motivo pelo qual recebem. Isso se chama para a finalidade de receber.
Al menat lekabel. Aval, mize nimshach b'chinat perud.
Sem dúvida, disso se depende que, devido à disparidade de forma, por esse motivo, o povo de Israel assume o tzimtzum, restrição, o qual é que não receberá o deleite e o prazer, apesar do seu desejo.
Mikol makom, lo rotzim lekabel.
Sem dúvida, não querem receber, ao menos que saibam que podem dirigir a recepção do prazer com a finalidade de otorgar. Significa que, devido que sua vontade é dar, por isso que recebe abundância. Mas quanto ao seu próprio benefício, renunciam aos prazeres. O povo de Israel está louvando o Criador. Renunciam ao desejo. Ele interessa louvar o rei. Significa que o que o rei quer, eles o cumprem. Rei. Sem dúvida, devemos entender que o louvor ao Criador se chama Pesach, devido que o Criador passou por sobre, atravessou. Também está escrito: e comerão a todo. Pesach é do Senhor. Rashi interpreta que o sacrifício se chama Pesach por haver passado pelo alto, e o passo é que o Criador saltou por sobre as casas de Israel, dentre as casas dos egípcios. Ele saltou do Egito, Egito, Israel, Israel, e escapou o entremeio. Devemos entender o significado de saltar ou passar sobre no trabalho. Se sabe que a essência do nosso trabalho é ter advocut com o Criador, adesão, o qual é a equivalência de forma por meio da qual nós recebemos os kelim necessários para a recepção da abundância. Também se sabe que nossos kelim provém da ruptura dos vasos. O rompimento dos vasos significa que nós queremos utilizar os vasos de recepção com a finalidade de receber. Isso se considera como separação do Criador. Isso aconteceu nos mundos superiores e também através do pecado da árvore do conhecimento. Quando os kelim caíram nas klipot, cascas, devemos elevar, porque viemos desses kelim. Ao trabalhar com nossos desejos de receber, que vem desde aí com a finalidade de otorgar, corrigimos cada vez uma parte do kelim que estão nas klipot e elevamos a kedushá, a santidade, querendo trabalhar com a intenção para dar contentamento ao Criador.
Nachat ruach le hakadosh baruch hu. Uvechol pam vepam.
Cada vez, cada dia, mentalmente, partes das klipot, chamadas com a finalidade de receber, se esclarecem.
São
corrigidas para que possam ser utilizadas para outorga. A ordem é que uma parte seja elevada aqui do chá e voltem ao estado de recepção uma vez mais. Inclusive, esquecemos que existe a questão de outorgamento, mas logo o homem recebe uma vez mais. Tomando parte do desejo de receber nisso, se sobrepondo a isso, corrigindo para trabalhar com a finalidade de otorgar. Isso se repete toda vez até aderir a certa medida de recepção que recebe a correção do otorgamento. Nesse sentido, haverá espaço para que a abundância superior entre. Este Kli se adere a todas as ascensões que a pessoa tem em Kli. Como está escrito, centavo após centavo se soma uma grande soma.
Lekli echad, Moshe Katuv. Pruta, pruta, mitztarefet lechesbon gadol. Uvaze yesh lefaresh, ma sheshalnu al inyan.
Com isso podemos interpretar o que perguntamos sobre Pesach. O que nossos sábios disseram, o salto, e passou por um egípcio a egípcio, Israel e Israel, e o entremeio escapou. Significa que cada queda se chama Egito. Significando que o que recebe tudo para o seu amor próprio. Israel, no meio, é uma subida quando ele se sobrepõe e faz tudo para outorgar e não por seu próprio bem. Esse estado se chama Israel, mas depois descende uma vez mais. Ele descende uma vez mais ao estado de Egito. E assim sucessivamente. Israel escapou. Significa que escapou dos egípcios. Se converteu em Israel.
וכדי שיהיה לאדם כלי שלם, שיהיה מוכשר לקבל בתוכו...
Para que uma pessoa tenha um clí completo e que possa receber abundância superior, o Criador passa por sobre o Egito, a Egito.
כלומר, שהוא מקבל בחשבון רק...
Significa que ele leva em consideração Israel que está entre cada egípcio e some, faz uma soma em grande quantidade. É como se não houvesse interlocução entre Israel e Israel.
ודילג את המצרי יהיה הפירוש כמו ש...
Saltar sobre o Egito significa que ser egípcio não existe na realidade. Por esse motivo, todos os israelitas estão unidos em grande quantidade até que ele tenha um clã completo. Como consequência, devemos interpretar o que está escrito aqui, que ele passou por sobre as casas de Israel, só os egípcios morreram. É como Rashi interpreta que Pesach, passar por sobre, quer dizer, saltou do egípcio a egípcio, Israel no meio escapou. Todos os egípcios morreram. Somente os israelitas que estavam no meio entre os egípcios permaneceram vivos. O significado literal é que todos os descensos que estão entre essas vidas foram apagados e só ficaram as subidas.
Como
se nunca tivesse havido um descenso sequer, já que foram apagados. Esse é o significado dos egípcios morreram. Agora é possível que todos os ascensos que tiveram se conectem e se convertam em um só estado. Por esse motivo, devemos aprender que a pessoa não deve entrar nos descensos quando cai do seu estado espiritual, mas a pessoa deve concentrar-se nos ascensos e assim, quando ela vê que está num estado de baixeza, não deve desesperar-se. É o lugar que deve sobrepor, por sobre a razão, levantando-se novamente. A pessoa não deve olhar o passado e dizer, dado que até agora pensava que já havia entendido que não valia a pena observar o amor próprio. Todavia se vê que pronto sofre uma queda. Portanto, uma pessoa pergunta, qual é o ponto de ascensão se vou cair novamente? O que, que eu ganho com isso? Bom, aqui tem a resposta. Que os filhos de Israel suspiraram no trabalho e seu clamor se elevou ao Senhor.
El Hashem. Hainu, Shaita et Auta Delta.
Houve um despertar desde baixo. Então o Criador matou os egípcios e os israelitas se uniram em grande quantidade. Significa que devido a todas as subidas que tinham um após o outro, tinha uma grande cria no qual receberam abundância.
לקבל לתוכם את השפע. ובאמור יוצא ששום מעשה טוב שיש לאדם
sabe que nenhuma boa ação da pessoa se perde.
ומשום זה
por esse motivo não devemos dizer como me ajudam as subidas se perco de imediato. Isso seria certo se pudesse agregar-se a eles e não cair. Sem dúvida, ao mesmo tempo, devemos saber que não se perde nenhuma subida. Mas, centavo por centavo, se acumula em uma grande quantidade. Por esse motivo, uma pessoa deve estar feliz quando sente que a espiritualidade é desejável para ele, que espera aproximar-se o máximo possível do Criador. Ele considera que é um grande privilégio, que é um despertar do alto já tenha vindo repentinamente a ele. E ele começa a olhar o amor próprio como repugnante, e não vale a pena viver para isso, e começa a desejar somente a espiritualidade.
אבל האדם צריך לדעת
sem dúvida a pessoa deve saber que não deve dizer quando tem um despertar desde o alto começarei a fazer o trabalho sagrado. Mas o fato que uma pessoa recorda que há espiritualidade que não a deseja, já deveria estar grato com o Criador por saber que a espiritualidade do trabalho, que não tenha desejo de trabalhar, mesmo assim. Isto é similar a um rei que vem à cidade, mas não a todas as pessoas lhe diz a respeito. Só um punhado de pessoas é informada, e não é todas que lhe é permitido entrar, mas somente as poucas escolhidas. E também requer muita persuasão nos ministros para receber permissão para entrar.
Essa
pessoa somente recebeu a informação de que o rei viria, mas não lhe foi dada a permissão de entrar. Como agradecemos essa pessoa que lhe foi notificada? O mesmo acontece aqui. Ele é consciente de que há um rei no mundo, mas não lhe permite entrar e servir ao rei. Isto é, ele sabe e acredita até certo ponto que há um Criador no mundo, mas não lhe é dada permissão para deixar o seu trabalho e trabalhar pelo bem do rei. Não recebeu do alto desejo de deixar o seu compromisso corpóreo, dedicando-se à espiritualidade. Essa pessoa deve estar feliz com esse conhecimento que significa que tem algo de fé no Criador.
ואם האדם מחשיב את הידיעה הזאת, אף על פי שלא יכול להתגבר.
Se uma pessoa aprecia esse conhecimento, apesar de que não pode sobrepor-se dedicando-se ao serviço do Criador, assim, a alegria de recordar que há um rei no mundo pode levá-lo e levantá-lo da sua baixeza e fazê-lo ingressar no trabalho e dar um desejo de vencer o seu corpo. Isso é precisamente se uma pessoa presta atenção e valoriza essa consciência. Isso se entende desde a raiz. Como diziam os nossos sábios, a Shekhinah, a divindade, está presente somente pela alegria de uma mitzvah, preceito. Isso significa que a alegria que tem e realiza a mitzvah lhe causa a devakut com o Criador. Como se foi dito anteriormente, o bendito se adere ao bendito, já que a alegria é o resultado da plenitude. Posto que ele valoriza o doador, sua importância, sua grandeza. Há uma regra que o doador da pessoa é um doador, é uma pessoa importante, inclusive se dá um pequeno presente, todavia se considera como uma grande coisa, posto que a pessoa doador é importante. Por isso é importante que foi recebido desde o alto, que o rei está na cidade, e que não foi permitido entrar e falar com o rei, mas ganhou um presente do alto, já que é evidente que valoriza o conhecimento que o rei existe. Lhe permite imediatamente entrar e servir ao rei. Porque eles veem que valoriza o rei, o tratam como consideração, lhe dão força para vencer os pensamentos e desejos do corpo. Como consequência, nós não podemos louvar a alegria. Isto é devido à alegria de estar inspirados pela importância do rei. Se conhece aqui uma iluminação que se coloca no clima da alegria, que é dado desde baixo como um despertar de baixo. Isto causa um despertar desde o alto. Se lhe é dado permissão, quer dizer, um desejo por sobrepor-se aos pensamentos do corpo. Israel, no meio, naturalmente poderia talvez ter entrado somente no mérito de Israel, quer dizer, na subida que teve, que é o mérito de Israel, quer dizer, ao despertar desde baixo, que fizeram então em ornear Matzot.
ומשום זה נכתב בתורה את חג המצות ועם ישראל.
Esse é o motivo pelo qual a festividade de Matzot e o povo de Israel foram escritos na Torá, já que o Criador se centrou no mérito de Israel enquanto estava em Matzot, em benefício do Criador, e se focava em outras coisas. Isso se chama, ele matou os egípcios que estavam aí.
Significa
que os apagou como se não existissem na realidade. Com isso, todo Israel uniu-se e estava completo, convertendo-se em Kli para receber abundância. Isto é considerado que o povo Israel chamou a esse bom dia Pesach. Agora nós podemos entender a segunda razão pela qual o povo de Israel nomeou no louvor do Criador. A primeira razão é o desejo de fazer o bem às suas criações e não querendo receber devido ao amor próprio. E assim, recebe o deleite e o prazer, porque Ele quer que nós recebamos. Se chama com a finalidade de otorgar. Isso é o louvor ao Criador.
שמדברים בשבח הקדוש ברוך הוא ומיתם
A segunda razão pela qual louvamos o Criador é que não consideramos as quedas e se enfocam somente nos ascensos. E isso se considera como passar, onde tomou as subidas em conta e apagou as quedas da terra. Esse é um elogio para Pesach. Se considera como um discurso de louvor do Criador. Assim é como Ari interpreta. De fato, podemos interpretar o que está escrito, porque não se apressarão, nem ouvirão, não como foi na terra do Egito, quando a redenção foi apressada.
São
todo o Egito em Egito, Israel no meio escapou, já que teve que aniquilar os egípcios, e somente o povo de Israel permaneceu vivo.
No
final da correção, quando os egípcios também foram corrigidos, não haverá necessidade de apressar-se, porque não haverá pressa para saltar de egípcio por egípcio com Israel no meio, permanecendo em Kedushá. Mas todos receberão sua correção de maneira íntegra. E assim não haverá necessidade de pressa, quer dizer, de saltar, senão que todos os discernimentos que estavam nas clipotes serão corrigidos. Como está escrito, tirarei o coração de pedra da sua carne, lhes darei coração de carne.
E
assim, a pessoa deve estar alegre, apesar da alegria. A pessoa pode sair do estado de baixeza no qual se encontra, que há para alegrar-se quando está em baixeza e não tem desejo de dedicar-se a Torah e Mitzvot. Deve receber sua alegria, o fato de, não obstante, sabe que há um rei no mundo, deste conhecimento por si só pode alegrar-se. Como alegoria interior, que lhe foi informada que o rei veio à cidade. E isto lhe dá força para
Makesher ben Afiat Matzot ve.
Ok, Moshe. Qual é a conexão entre מצות יש סיידס.
פסיעות זה ברור, דילוק על כל המצבים, ירידות, ואחר כך הוא מכניס מושג אפיית מצות.
אוי, סאוטר. Porque diz aqui que todos os saltos, depois que depois do conceito de cozinhar matzot, não explica esse conceito no artigo. Grato, sabe? O que eu entendo é que é um despertar de baixo. Em resposta disso se dá o saltar sobre os estados egípcios. Isso só Israel permanece. É como que Matzot seria assar a um estado de exceção. Então, há um despertar de baixo que não salta. O Criador nos ativa, diz Rav, mas nós os tomamos como se fosse o nosso próprio despertar. Pergunta, então, assar o matzot. Assar o matzot significa o desejo de entrar, diz Rav, no êxodo do Egito, através de suas próprias forças. Obrigado, Rav. Para continuar no tema de Matzot, estamos no tempo de Páscoa, deveríamos estar para executar nossas ações, que significa a falame para que os egípcios não despertem. E que eu não tenho fôlego para corrigir em si. É um trabalho especial que temos que fazer nesse momento? Qual é esse trabalho que tenho que ter antes que os egípcios despertem? Nós temos que nos conectar entre nós de tal maneira que não fique nada, que não haja diferença, que tenhamos uma conexão geral. É correto nesse momento, é apropriado elevar uma deficiência comum entre nós, a importância da meta, a correção, sim, diz Rafa, por certo. Pergunta, é esse tempo correto, diz o amigo, sim, diz Rafa.
בעניין הזה של אפיית מצות, הוא אומר זה
תנאי
א', תנאי הבית, זה שהבורא...
Enquanto assar מצות, a primeira condição é essa. A segunda é que o Criador nos dê a possibilidade de dirigirmos-nos para a recepção, para nos dar o propósito e dar contentamento ao nosso fazedor. Nesse salto aprendemos sobre a dezena, a preparação. Ele escreve que a oração... Vejamos os méritos dos nossos amigos e nossas falhas. Como nos prepara para executar a ação para a lição, essa preparação para uma oração comum onde o Criador veja nossa intenção. E que essa intenção seja adequada para isso. Podemos fazer esse salto quando estamos juntos aos amigos. Não, isso é sobre o escrutínio interno, né? É particular, é privado. O despertar de baixo é parte do crescimento, da construção da deficiência comum. Sim, diz Rav. Também diz, eu pelo meu amado, meu amado por mim. Então, qual é a nossa primeira operação na dezena? É para ser Israel. Para estar pronto para a saída. Estar pronto para a saída. Nós temos que saber.
Não está claro a mim. Não está claro? Estou dizendo, aqui me parece ser oposto do estado morto na dezena, para mais amigos vierem, constantemente ver o que carece aqui, e aqui diz, não trate com o que carece, se felicite com o que você tem. Qual é a inspiração de seguir adiante e avançar, então? Eu não acho que não haja inspiração para o avanço aqui. O avanço é diante a Vekut, a adesão. E a adesão, ela vem por conectando e formando todos os nossos vasos a um único vaso. E que anseiamos a ver a completa adesão nele. Amigo, sim, mas pelo que eu compreendo que ele escreve aqui, se contente com pouco. Mesmo se tiver um pouco do reconhecimento, da conexão, não inspire para mais. É o que eu compreendo. É assim como realmente é. Este estado é que devemos nos felicitar. Aonde nos encontramos? Por abaixo da condição em que esteja a caminho. Possivelmente, disse o Rav. Talvez. Sim, Guilherme? Sim, Rav. Se você pode explicar este estado de Pesach, ele diz uma história a nós aqui. A pessoa vem entre ascensos, descensos, desejos por espiritualidade, corporeidade, e etc. E logo algo ocorre. Há uma preparação. A matzó, nós sabemos o que é. Então ela recebe matzó. E logo ela recebe um completo ascenso, como que se não houvesse nenhum descenso anteriormente. O que é essa coisa? Qual é a preparação para isso? E o que é essa coisa chamada de Pesach? Pesach. Isso vem de dar o salto acima, o pular por acima, pulando sobre todos os descensos e conectando a todos os ascensos. Amigo, isso vem a pessoa do alto, o Criador da ela, esse estado? Sim, senhor. E a pessoa está em um completo ascensão e em este estado não há nenhuma somente ascensões? Sim, senhor. Então, pela perspectiva do propósito da pessoa, qual é a preparação para essa coisa? O que é a preparação para Pesach? É quando elas se engajam se conectando a todos os vasos juntos e conectando eles ao Criador. Amigo, mas nós fazemos isso todo o tempo. Não, mas há uma diferença. Onde ele diz, e eles irão chorar, e o seu choro irá se levar até o Senhor, e etc. Amigo, que é este clamor antes de Pesach? Que eles não pensam que são capazes de fazer. E então, eles choram, e pelo choro deles, iniciam a perceber que sim, eles têm que passar por este estado. Mesmo que ele venha como que não há nenhum modo de fazer, mesmo assim, eles vão pela conexão. Amigos, sobre o que eles choram, o que é para não ter descensos? Eles estão chorando por não ser capaz de doar. Em este descenso que agora chega, nos vasos que agora chegam a eles. Amigo, os descensos Avzula.
Todo Rabba Raviakar. Raviakar Rabash.
Muito obrigado, querido Rav.
Querido Rav.
Está escrito para a pessoa ter um completo clé, que seja, possa ser ver para a abundância superior. O Criador salta sobre os egípcios. Se isso significa que ele recebe, ele toma isso em conta somente o Estado de Israel entre os egípcios? Como pode a dezena ser com Israel, onde o Criador pula de egípcio a egípcio? Pela conexão entre eles. Pela conexão entre eles. Fecham essa conta. Eles necessitam do Criador somente a contar Israel. Amigo, também está escrito no artigo que precisam de mãos limpas e um coração puro. Então, se a pessoa está em seu desejo de receber, como ela pode construir uma conexão aos amigos? Se ela é egoísta e seu coração e mãos não estão limpas e puros ainda. Não pude perceber a pergunta de Shabbat. Amigo, como pode a dezena construir uma conexão entre eles, se eles ainda se encontram no desejo de receber, e suas mãos não estão limpas, e seus corações não estão puros? Eles determinam que anseiam a se aproximarem na conexão entre eles, em um modo que seja verdadeiro, correto, quanto mais possível. Então, assim, eles buscam ao Criador, eles choram e pedem a Ele, e com a ajuda do Criador eles encontram este ponto de conexão entre eles.
Agradeço.
Toda a ação ocorre e os filhos de Israel suspiraram no trabalho, ou seja, eles perceberam que eram incapazes de fazer eles mesmos em um lado, e no outro lado, eles não têm nenhuma escolha a fazer. Tudo bem? Mulher de perspectiva 6, o que ele quer dizer no artigo sobre os descensos e os ascensos? Que ele não precisa olhar nos descensos para não despertar os egípcios. Sim, estar menos conectado aos descensos e somente mais conectado aos ascensos e conectando todo o teu trabalho aos ascensos. Amigo, de Mulheres Marco 88. Porque o Criador primeiro passa sobre o estado e não trabalha em adiantamento. Basicamente, é o nosso trabalho, Senhor. Que é assim como nós mudamos de quantidade.
Agradeço,
Rav. Você disse anteriormente que devemos alcançar a correta conexão, a verdadeira conexão. Como chegamos a isso? De acordo ao desejo, Senhor. Tudo em tudo, nós precisamos revelar nosso desejo. E até mesmo quando nós não podemos ver que esteja movendo junto ao que está ocorrendo no chão, pedimos ao Criador para fazer que isso ocorra. Amigo, estamos pedindo para ter um desejo? Sim, Sr. Rav. Mesmo que nós não temos um desejo? Sim, Sr. Rav. Agora, se olharmos na dezena, há muitas opiniões sobre qual é a correta conexão, até o correto desejo. Se não tomamos isso em consideração, essas opiniões, Nós não podemos considerar, não há prova que eu esteja correto. Como posso eu discernir que o que eu quero, que o que eu estou pensando é o correto estado, amigo? Então, em que ponto as opiniões que não são importantes e nossos desejos corretos e a correta direção, em que ponto que oramos, por que ponto pedimos ao desejo? Nós pedimos por um desejo de estar conectados, incluindo todos os nossos desejos, que possa passar pela correção e que possamos ver como esse desejo poderá nos aderir ao Criador, amigo. E chegamos a este estado, como você disse anteriormente, e eles de alegria e não precisamos suspirar? Não, Sr. Rav. Amigo, nós sempre falamos sobre tudo iniciando na conexão. E agora estou sentado aqui na dezena, na mesa, pelo que eu busco em essa conexão. Quando eu estou olhando a um amigo, pelo que eu estou buscando nele. Rav, suporte. Que você possam suportar uns aos outros. Em que? Perguntou o amigo. Rav, que o Criador está presente, ele é o bem, que faz o bem, não há nenhum além dele. E que vocês possam se assegurar a vocês. E que com isso vocês poderão se salvarem, amigo. Então eu continuo até sentir isso em prática? Sim, Sr. Rama. Amigo, eu também checo se meu amigo o que é este mecanismo de contar somente as ascensões? Do que é feito este trabalho? Isso funciona como uma corrente estabilizadora. Como que move somente a uma direção e não a outra direção, amigo. Quem constrói este mecanismo? Perguntou o amigo. Esse mecanismo, ele é construído por uma coisa em seu oposto. Então, por que, na verdade, contamos somente os ascensos? Porque o ascenso é o resultado do descenso, então, o que significa que somente contamos os estados de louvor, gratidão, alegria, importância e impressão da pessoa? E sobre toda a tristeza e carência? A pessoa, ela é feita de duas fontes. Uma fonte vem da natureza dela, o desejo de receber. A segunda fonte vem do Criador, do desejo de doar. Então, elas calculam na pessoa o quanto ela pode combinar os desejos de doar ao topo dos desejos de receber. Amigo, nós aprendemos em prática, muitas vezes, o esforço de conectar nossas orações, para nos incorporarmos nas orações, onde as carências, em um lado, na preparação à lição, como todas as carências, se tornam uma carência comum entre nós. E aqui o trabalho é descrito um pouco diferente. Pelo outro lado, por conectando os ascensos e conectando as impressões, conectando nosso louvor e gratidão e não nossas carências de tristezas e dores. Se está correto isso ou precisamos disso e do outro? Por isso eu pergunto, por que este mecanismo somente trabalha nos ascensos? Aonde o nosso trabalho nos descensos e tudo o que acumulamos lá? Então, eu estou dizendo a você que por causa dos ascensos que somos dados, nossa força, nossos esforços, trabalho, e nos descensos, o Criador, ele agrega um outro desejo de receber acima de nossa natureza. Amigo, então, o desespero comum, não conectamos ou não? Ah, não. Outra pergunta, esse processo aqui, ele está descrevendo pessoalmente ou privativamente? Muito bem, como isso funciona na desenvolvida? Se cada um precisa também chegar a um certo consciente aqui, e todos os conscientes da desenvolvida se conectam juntos, como isso funciona? Isso funciona de um modo diferente, senhor. Eu não posso explicar. Você vê como funciona. Não é como a aritmética e não funciona como outras fórmulas, não.
A coisa do Bitfila.
Tudo depende na oração. Amigo, último ponto sobre o final da correção. Ele diz que todo adiantamento, esse processo funciona na saída do Egito, ou seja, na entrada da pessoa à espiritualidade. E não funciona assim no final da correção. Não há nenhum pular lá, ou adiantamento lá. Lá coletamos tudo e também o coração de pedra, tudo ao final da correção. Sim, senhor. Nossas almas, são as almas que já passaram. Êxodo já, como isso funciona agora? Se nós também estamos tendo que passar pelo êxodo novamente, por esse adiantamento, ou estamos em um período do final da correção? Não, nós temos... Agradeço, Rava. A pessoa foi dada o conhecimento que o rei está chegando e nenhuma permissão para entrar. Ela não recebeu permissão do alto, ou seja, não recebeu o desejo de sair de suas necessidades corporais e se engajar em espiritualidade. No outro lado, porque ela é incapaz de superar, ainda há uma alegria que ela lembra que há um rei que está gerenciando o mundo. E podemos elevar a ele de sua baixeza, ou seja, um clique de felicidade é criado aqui. Isso significa que ela está sendo dada uma iluminação do alto, mesmo que não recebeu permissão, ela é dada um vaso de alegria do alto. O que é isso? Todos nos conectamos e nós descobrimos que todos são dependentes em todos os demais e todos querem estar deste modo, darem suporte. É o grupo que vive de sua própria felicidade, amiga. Novamente, vamos ver novamente. Novamente, o artigo número 832 do Rabash, Peixes Mortos. Dagim vivos, peixes, significa que ele tem dagot, preocupações sobre o trabalho, mas ele está vivo. Ou seja, ele tem a capacidade de trabalhar e encontrar maneiras de mitigar suas preocupações. Mas peixes mortos significam que suas preocupações causam a sua morte. Ou seja, que todos os seus poderes para trabalhar morreram. E ele não tem espírito vital, não tendo força para trabalhar e encontrar soluções. Isso é chamado de peixe morto. No Egito, quando a clipá do Egito estava sobre os judeus, Eles comiam peixes vivos. Mas a qualidade do Egito é chamada de peixe morto. Como está escrito, os peixes que estavam no Nilo morreram. Ao contrário dos peixes dos judeus, que estão vivos. Se as preocupações são para alcançar o objetivo de doar, essa é a preocupação de Israel, que se preocupa com o motivo pelo qual não está na qualidade de Israel. Isso é diferente das preocupações dos Mitzrim, egípcios, pois Tzar, estreito, significa que ele está sob o domínio do Tzar, ou seja, a qualidade de misericórdia. Esse é o significado de os peixes que estavam no Nilo morreram. Ou seja, essas dagot, preocupações, geram a morte. A morte dos poderes. E ele não pode fazer nada.
Спасибо, учитель Рав. Почему он приравнивает хасадим, свойства цар узкий, к смерти?
A medida de Hassadim, de misericórdia, ao estreito. Vida ou morte depende em Hassadim, diz o Rav. Porque a luz de Rokhma, ela vem.
Não.
Rav, כמה שאלות קטנות. דגים, הוא מסביר פה מה זה דגים. בכל מקום שנתקל
בדגים, peixe. Ele explica o que é peixe. Quando tropeçamos no peixe, é sempre sobre preocupações, é o que são peixes. Tipicamente, sim, senhor. Amigo. E então ele fala sobre essa coisa chamada de peixe morto, que os egípcios têm preocupações no trabalho. Que preocupações eles têm no trabalho? Ah, sobre a morte. Eu não compreendo isso, amigo. Os egípcios são aqueles que se preocupam de receber, se eu compreendo. Ah, não somente isso. Os egípcios, eles são alguém que... Quer saber em viver uma vida eterna.
Sim,
escrutínio. O escrutínio não está preciso a nenhum momento. Se ele estiver como um peixe vivo ou um peixe morto, como eu posso saber? A pessoa... Ela tem que ter um anseio pela luz que reforma. E de acordo, ela poderá compreender ao encontro. Amigo, isso não é um escrutínio.
Rav, gam Israel e gam Mitzrim nimtzaim beklipot. Nachon, shneihem shruim beklipot.
Ambos israelitas e egípcios estão em clipotes, correto? Então, qual é a diferença entre o egípcio na clipote e o israelita na clipote, nas cascas? Ambos despertam a luz que reforma. Os circundante. Israel sente seu estado, mas não é bom e ele terá que sair deste estado. E um egípcio diz, está tudo bem. Sim, Rav, eu compreendo que na quebra dos vasos todas as almas caíram, também a cabeça e o corpo. Sim, senhor Rav, se podemos dizer que os egípcios têm parte ao corpo do Parsuf, Israel é o Rosh, a cabeça do Parsuf. Sim, senhor Rav. Okay. Os egípcios também querem ser corrigidos? Sim, senhor Rav. Ok. Então, aquele que precisa corrigir o Parsuf é Israel? A correção é sobre Israel? Sim, senhor Rav. Então o corpo é incapaz de corrigir a si mesmo? Israel precisa atrair as forças? Ah, é por isso que Faraó não quer deixar eles saírem do Egito. Por quê? Mas no Egito, por que ele não empurra Israel para fugir do Egito e tratar com o Criador e então salvar ele? Ah, Faraó não requer isso. Amigo, como que ele poderá retornar a se aderir ao Criador se continuar no Egito também? Ah, ele não sente isso por enquanto, disse Raul. Amigo, quando um judeu senta-se diante a um egípcio, onde? Amigo, não, eu só estou somente dizendo, há estados onde nos sentamos, vamos dizer, falamos, estou tentando compreender. O egípcio não quer ser corrigido? O que ele quer? Continuar no Egito? Como posso sentir o egípcio que quer ser corrigido? O egípcio quer ser corrigido no Egito, disse o Rav. Explica para si mesmo e você verá, disse o Rav. Ok, então se Israel se corrigirem, eles sentirão que os egípcios irão querer ser.
מה ההבדל בין בחינת היהודים שאוכלים דגים חיים לבין
qual é a diferença entre os judeus que comem o peixe e sobre peixe vivo de Israel que se preocupa?
הוא אומר שבמצרים, קליפת מצרים הייתה
היהודים, אבל הם אוכלים דגים חיים. Era dependido nos judeus e eles comiam peixe vivo. E suas preocupações eram perdoar? Ah, são degraus de preocupações. Qual é a diferença entre os judeus e Israel, então? Um judeu é aquele que quer se elevar de seu estado. Israel é um degrau mais alto. Eles anseiam se elevar de seu estado e levar, empurrar todo mundo por detrás deles. Ok, eu compreendi. E no final do artigo ele escreve, ou seja, que ele não é incapaz, a morte dos poderes e é incapaz de fazer nada. O que significa que ele é incapaz de fazer nada? Qual é o conselho para sair deste estado? Eu me conecto ao estado dele. Há um estado, de que modo? Que para entrar na Klipá, nem precisa cair, que já se encontram nela. Amigo, ou seja, se chegar ao peixe morto, então o quê? Eu ainda não compreendi? Você tem, que você não tem nenhuma verdadeira preocupação sobre a correção do mundo. Amigo, e se aqui eu me preocupo sobre a correção? Ainda diz aqui que eu ainda não posso fazer. Tente se aproximar, a orar. Algo mais? Sim, se podemos conectar isso, quer dizer que a preocupação de Israel é porque ele não tem a preocupação de Israel? Se podemos conectar a isso quando passamos em peça no clima mundial, há algo muito especial aqui. O que é especial do seu ramo? Amigo, é como que se há uma certa medida de carência no ar. Eu não sei, algo... uma forte conexão. E os amigos que chegaram estão agregando também. Nós estamos em um estado especial. Em um lado, esse estado nos acalma e, no outro lado, ele nos desperta. Ele desperta essa preocupação que não ficaremos em esse estado todo o tempo. Só isso, devemos escrutinar esses estados, amigo. Então, o que em este estado é considerado a preocupação de Israel? A preocupação de Israel é conectar a todos a uma força superior, somente ao Criador.
בעולם הרגיל דאגה זה נקרא דבר לא טוב. אדם לא רוצה להיות דואג.
Sim, no mundo normal, uma preocupação não é uma boa coisa. Ela faz tudo o que puder para não estar preocupada. Isso é impossível aqui. Não podemos estar sem preocupação. A questão é, não é estar sem preocupação, mas que tipo de preocupação que temos. Amigo, como então podemos ser mais precisos em estar sempre em este discernimento de Israel e não deixar dessa preocupação a estar guiado ao Criador, direcionado a Ele. Tomar um passo adiante cada vez. Sim, o que são peixes vivos e peixes mortos na dezena e como compreender isso corretamente? São preocupações que podem estar vivas na pessoa, trazer a elas a correção como um peixe vivo. E um peixe morto é onde não há nenhuma esperança de alcançar correções por ela. Mulheres Hebreu 1, o que preocupa que causa a morte? Que preocupação traz a morte? Coisas que colocam a pessoa a dormir. Mulher Expectativa 38, se a preocupação desperta em mim, para alguém, algo que eu não vejo, vitalidade, como tratar com essa preocupação? Eu devo me despertar, me aproximar ao amigo quanto mais possível, chacoalhar ele.
Novamente.
Novamente, artigo 518, aquele que vem para se contaminar. Está escrito no Zohar, aquele que vem para se contaminar, ou seja, para ver que é impuro, fica contaminado. Isto é lhe mostrado do alto a estupidez do coração. E o coração é impuro, morto, como em os ímpios, em suas vidas, são chamados mortos. Por outro lado, quem se considera íntegro e não critica suas ações é justo, segundo seu entendimento, e pertence ao público geral, cujo trabalho é de maneira de recompensa e punição. Até que eles ganhem conhecimento e adquirem muita sabedoria, enquanto estão em um estado de inanimado e estão buscando a verdade, é-lhes mostrado este segredo do significado de Lishma para ela. Revela isso a eles? Isso vem do alto. Isso é chamado aquele que vem para purificar é ajudado. Segue-se que aquele que é impuro, que entende que é impuro, morto, os ímpios em suas vidas são chamados mortos. Este é o primeiro discernimento. É quando ele está em uma estrada distante. Ou seja, é lhe mostrado do alto, que está longe do caminho da verdade e quer fugir da campanha, até que invoque misericórdia. Portanto, na primeira Pesach, ele ainda não está puro.
Pesach
é a linha esquerda, ou seja, são lhe mostrados os segredos da Torá. Direita é chamada de puro, que é o estado de Hesed, misericórdia, quando seu trabalho é para doar. No entanto, na segunda Pesach, ele se arrepende, purifica-se com Hesed, significando doar. Nesse momento, ele pode ser recompensado com Pesach, que é a linha esquerda, Chokmah.
Shilot.
Perguntas.
Não.
Rav, התיאור הזה של פסח מראה עד כמה, כאילו הכל כלול בנו. אורות בפסח זה דבר שתמיד הזכרנו שזה מצבים, ובסך הכל נשאר לנו עוד יום וקצת נכנסים.
Sim, Rav, somos sempre lembrados que a luz de Pesach são os estados, e tudo está incluído, e temos dia e meio até o segundo Pesach. É assim como você compreende isso, Rav? Amigo, não, estou dizendo isso como há certo determinado tempo, e não especificamente que sobram muito tempo. O que é que podemos, como dezenas, o que devemos fazer em este, quando há muito tempo? Quanto trabalhar em específico? Vamos ler o artigo após as tuas perguntas.
Zohar Be'alotcha. Aquele
que vem para se contaminar. Está escrito no Zohar. Aquele que vem para se contaminar, ou seja, para ver que é impuro, fica contaminado. Isto é, é-lhe mostrado, do alto, a estupidez do coração, que o coração é impuro, morto, como em os ímpios em suas vidas são chamados mortos. Por outro lado, quem se considera íntegro e não critica suas ações, é justo segundo seu entendimento e pertence ao público geral, cujo trabalho é de maneira de recompensa e punição. Até que eles ganhem conhecimento e adquiram muita sabedoria, enquanto estão em estado de inanimado e estão buscando a verdade, é-lhes mostrado esse segredo do significado de Lishma. Por ela, quem revela isso a eles, isso vem do alto. Isso é chamado de aquele que vem para purificar é ajudado. Segue-se que aquele que é impuro, que entende que é impuro, morto, como em os ímpios em suas vidas, são chamados mortos. Este é o primeiro discernimento. É quando ele está em uma estrada distante, ou seja, é-lhe mostrado do alto que está longe do caminho da verdade e quer fugir da campanha até que invoque misericórdia. Portanto, na primeira Pesach, ele ainda não está puro.
Pesach, o cav smol. היינו שמגלים לו רזי תורה.
É a linha esquerda.
בימין נקרא טהור.
Ou seja, são lhe mostrados os segredos da Torá. Direita é chamada de puro, que é o estado de Hesed.
אז בפסח שני,
quando seu trabalho é para doar. No entanto, na segunda Pesach, ele se arrepende, purifica-se com Hesed, significando doar. Nesse momento, ele pode ser recompensado com a peça que é a linha esquerda, Hokma. Eu já estou desconectado disso. Minha cabeça não está funcionando. Sim, Norma?
Rav, mas é o Merche Pesach, Rukav Smol.
O que significa que Pesach é a linha esquerda, Rav?
Se... O Marelano é a ideia e guia.
Isso mostra a nós como que, por grande trabalho, nós juntos fazemos, podemos nos levar acima de nosso ego. É por isso que esse é o trabalho. Trabalho duro, árduo, contra o desejo de receber, contra a faraó, que... Deste modo, podemos fugir do controle dele. O resultado do trabalho são em duas linhas? Ah, não. Não é tão importante a nós se são duas linhas ou três linhas. Nós somente devemos ver como que, por demandando, exigindo a nos elevarmos de receber, temos o mérito do êxodo do Egito. Amiga, e isso é chamado Hokmá? Que ele agrega no artigo isso? A linha esquerda é a Hokmá. Mas o fato que alcançamos já após sairmos do Egito.